Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos de volta, ainda trazendo as repercussões e possíveis consequências aí dessa delação dos irmãos Batista, Joesley e Wesley Batista, incriminando ou colocando aí alguma denúncia em cima de figuras importantes do Brasil, inclusive o presidente Michel Temer. Qual será o futuro do Brasil? Será que temos um futuro duvidoso aí, enfim, que vai cair por terra aí todo esse trabalho que vem sendo feito no, nos últimos meses, nessas últimas tentativas aí de se fazer reforma, de se tocar o país para frente, depois de uma crise que a gente teve muito grande lá atrás? E o agronegócio? Como é que fica o agronegócio nessa situação? É hora de comemorar? É hora de, enfim, pensar no que vai acontecer, de conhecer os impactos para o agronegócio? Aparentemente, com essa alta do dólar, o produtor se animou, está mais propício a vender agora os seus produtos que estavam bastante defasados de preço, mas tem mais consequências além da alta dos preços? Coisas para a gente perguntar para o Antônio da Luz, economista da Farsul, a Federação de Agricultura lá do Rio Grande do Sul. O Antônio da Luz, ele participa também do Boletim Focus, aquele boletim que sai semanalmente aí, trazendo as expectativas dos principais índices, da economia brasileira. Antônio, muito obrigado pela sua participação. É um dia bastante preocupante para todo mundo e eu gostaria de começar te perguntando que análise a gente pode fazer da situação econômica do Brasil daqui para frente e depois a gente vai falar um pouquinho, claro, dos impactos disso para o agronegócio. Seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os nossos internautas que nos acompanham. Um dia triste. Um dia triste para a história do Brasil, um dia triste para a economia brasileira. É claro que, como cidadão, todo mundo deve ficar feliz por a Lava Jato estar cumprindo mais uma etapa do seu papel e revelando mais um pouco daquilo que ela já vem demonstrando com clareza para a nossa sociedade, qual é o nível da classe política que nós temos. Agora, quem paga essa conta é a sociedade. Quem paga por tudo isso que está acontecendo é a sociedade. E os produtores rurais são empresários, antes de qualquer coisa, e eles pagam a conta de tudo isso que está acontecendo. Então, eu lastimo muito o que esteja acontecendo, embora, por outro lado, fico feliz quando em saber que pessoas importantes, graúdas, estão indo para o destino que elas merecem há muito tempo, que é ir para o banco dos réus e se considerados de fato culpados, mofarem na cadeia. No que diz respeito à economia, Alexandre e telespectadores, vamos pensar de onde nós vínhamos, né? O Brasil, ele atravessou, está atravessando ainda a maior depressão econômica da sua história. Nós superamos já de longe os resultados negativos que nós tivemos na década de 30 do século passado. Nós estamos com um mar de desempregados ainda. Nós temos 2,9 milhões de brasileiros que ainda estão procurando emprego e essa procura já leva 2 anos. Então, nós temos em qualquer avenida de qualquer cidade, especialmente as grandes cidades, ainda há lojas que pontos comerciais tradicionais que nunca ficaram desocupados e já estão desocupados já há bastante tempo por conta dessa crise econômica. Então, a gente vinha de um cenário de depressão econômica muito severo, só que aos poucos, e graças à mudança da política econômica proposta pela atual equipe econômica, as coisas começaram aos poucos a engrenar, aos poucos ir para os trilhos. Nós tínhamos uma inflação de 11% e nós já estamos aí no acumulado, em 12 meses abaixo do centro da meta. A gente deve fechar a inflação esse ano. Aliás, deveria, né? Estou falando tudo que a gente conhecia até ontem. Mas ainda deve fechar a inflação esse ano abaixo do centro da meta, tranquilamente. O próprio IBC do Banco Central já interrompeu um ciclo de 9 trimestres de queda, já mostrou alta no mês passado. O PIB do primeiro trimestre provavelmente ainda viesse negativo, mas menos negativo do que os anteriores e crescendo em relação ao último trimestre do ano passado, ou seja, o Brasil sairia tecnicamente da recessão. No segundo trimestre, a gente provavelmente teria um crescimento já expressivo. Nós paramos a curva de desemprego que vinha caindo, 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 já começou a melhorar. Ainda que não estejamos gerando empregos líquidos, em números robustos, já começou uma leve recuperação no mercado de trabalho. Os juros, que nós estávamos em 14,25, nós estamos em queda e deveríamos fechar esse ano com um dígito de juro, algo em torno de 9,5%.
Ô, Antônio.
Então, a economia ela vinha muito bem,
Ô, Antônio,
ela vinha se recuperando.
como é que a gente faz? O que que precisa acontecer para que não se perca essa situação de retomada da economia? Ou vai ser inevitável, vamos perder toda essa conquista ou toda essa correção que houve nos últimos dias? Como é que você vê?
Essa não só é uma boa pergunta, como essa é a grande pergunta, Alexander. É como que a gente consegue separar o ambiente político do econômico, né? Nesse momento é muito difícil separar. Nós estamos em plena ebulição, nós estamos no olho do furacão, estamos tendo circuit break nas bolsas, seja nos mercados de câmbio, seja nos mercados de ativos. Das empresas, é muito complicado não esperar uma contaminação, pelo menos de curto prazo. Agora, nós, por outro lado, há como nós atravessarmos esse período de dificuldade num espaço de tempo menor do que a gente ficou sangrando lá, por exemplo, na época da ex-presidente Dilma, que além de fazer uma quantidade imensa de besteiras na economia, ela ainda por cima resistiu no cargo até o último segundo que pôde. E quem pagou essa conta foi a sociedade, tanto das besteiras que foram feitas no governo dela e no antecessor dela, como pela resistência política dela.
Uma renúncia do Temer seria a saída, então?
Eu acho que depende. Depende. A renúncia do Temer é um passo para a saída, mas o substituto do Temer também é importante. Eu acho que a gente precisa. A saída ideal, assim, para que a gente conseguisse ver o Brasil entrar num período de colapso, mas logo se recuperar, precisava que amanhã o presidente Temer, num ato de grandeza, num ato de desprendimento, ele renunciasse ao cargo e o Congresso, num momento singular de bom senso e de preocupação com o país e com a sociedade brasileira, com os brasileiros e com a economia brasileira, seria sem dúvida um momento singular na história do Congresso. Ele abraçasse um nome que fosse próximo do consenso e que desse para o mercado segurança. De que, que essa melhora na economia brasileira ela será mantida. Me ocorre, e não estou falando o nome da federação, deixa bem claro, essas opiniões políticas é evidente que são minhas. Eu acho que um nome como, por exemplo, o Henrique Meirelles seria um bom nome para que a economia brasileira não perdesse aquilo que recuperou e não entrasse mais uma vez num período depressivo. Porque o Henrique Meirelles ele tem algumas características. Em primeiro lugar, ele foi capitão da equipe econômica do Lula e é o capitão da equipe econômica do Temer. Nas duas oportunidades em que ele foi capitão da economia, ele demonstrou resultados bastante positivos. Ele tem uma confiança do mercado muito forte. E é graças ao trabalho dele que essas coisas todas boas no país estão acontecendo. Ao mesmo tempo, eu imagino que politicamente ele teria ambiente, uma vez que o pessoal do PT não pode reclamar deles. Ah, mas o Henrique Meirelles era o ministro da Fazenda do Temer. Alguém vai dizer, poxa, mas ele foi o presidente do Banco Central do Lula. Ah, é mesmo. O pessoal do Temer, do PSDB, não pode se queixar do Henrique Meirelles, afinal de contas, hoje ele é o atual ministro da Fazenda. Então, ele é um sujeito que consegue reunir em torno dele, da técnica dele, do conhecimento dele, da contribuição que ele pode dar para o país. Ele consegue reunir gregos e troianos. E
Seria um nome
talvez
de
a gente
consenso,
precise
né?
dessa particularidade. Neste momento, para que a gente não entre mais uma vez numa pirueta, né?
Seria um nome de consenso, mas será que ele estaria disposto a encarar essa, Antônio da Luz?
Eu acredito que sim, eu acho que ele tem nos seus desejos particulares a vontade de ser presidente da República. Eu não sei se ele nutre isso num ambiente como este, né? Provavelmente, acredito que o projeto dele de longo prazo seria organizar a economia. Mas no governo de outra pessoa, como no caso o presidente Temer, e a partir de 2018 ele se cacifar a partir dos resultados já colhidos para ser um presidente eleito pelas urnas. Eu creio que esse era o plano A dele, não há dúvida. E ele já deu sinais claros de que deseja ser presidente. Agora, num caso excepcional como esse que nós estamos vivendo, a gente precisaria também de um gesto de grandeza da parte dele de aceitar, não há dúvida. Claro que ele não é o único nome, nós temos vários brasileiros que poderiam assumir um papel de pacificação, e uma vez conseguindo essa pacificação, mantendo a equipe econômica e dando a ela condições de permanecer. Fazendo um bom trabalho, eu creio que também nós conseguiríamos atingir esses resultados. Então, quero deixar claro que ele é um nome forte, mas também não é o único. Nós temos que nos preocupar com uma característica e não com um nome. Característica do quê? Uma pessoa capaz de pacificar as questões políticas e, ao mesmo tempo, manter uma equipe econômica ortodoxa. Que não acredite em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, como acreditava a equipe econômica da ex-presidente Dilma, e que de fato mantenha o Brasil no rumo correto, como está acontecendo agora. Mas a gente precisa de uma série de pressupostos, né? A primeira coisa que eu disse foi contar com um ato de desprendimento. Ora, nós sabemos muito bem que se o presidente da República renunciar amanhã, o Sérgio Moro, daqui 2 dias, ele está fazendo a festa no, no, nos ex-ministros dele, porque são todos, né, eles estão bastante comprometidos e só não estão, só ainda não foram retirados do cargo e postos no banco dos réus, porque o STF ele julga absolutamente tudo, é uma corte que julga tudo,
E o próprio
e
presidente
ele não
também, né?
consegue ter tempo para julgá-los, mas eles caem na primeira instância e eles estão com dificuldades enormes. O presidente da República, por ter interferido no processo de investigação, também. E eu, como economista, me sinto envergonhado e até com certo nojo, para falar bem a palavra que eu estou sentindo mesmo, de saber que ele antecipou uma decisão do Copom. Isso é só a republiqueta que isso acontece. Nenhum país civilizado, um presidente da República antecipa algo disso, só país republiqueta. Eu imaginava que isso não acontecia no Brasil, sinceramente. Ou melhor, não acontecia mais no Brasil. Mas pelo jeito não, pelo jeito isso é algo da nossa cultura. Parece que nós estamos fadados a ser ainda uma republiqueta por um bom tempo.
Na linha de sucessão, parece até que a gente está falando de monarquia, né? Mas na linha de sucessão aí teria o Rodrigo Maia. Não resolveria também o problema, né, Antônio da Luz?
Olha, isso são características negativas do nosso presidencialismo, né? Eu preferia que o Brasil fosse parlamentarista, mas num presidencialismo nós temos essas questões. Cada vez que cai um presidente é uma bomba, E o próximo que vem sabe lá o que vai surgir. Eu acho que o Rodrigo Maia não consegue esquentar muito o banco, porque afinal de contas ele também está enrolado na Lava Jato até os fios de cabelo. Talvez a gente vai terá um terceiro impeachment, e aí não há economia que aguente, né? E não tem mercado que resista, confiança que vá se recuperar em curto espaço de tempo com três impeachments. Num curto espaço de tempo. Ninguém pode desejar uma coisa dessas para o país, para o Brasil. Nem se tivéssemos inimigos lá fora, eu acho que eles desejariam uma coisa dessas para o país.
Então,
Não penso que o Rodrigo Maia seja uma boa solução.
para não se perder o que foi conquistado até agora, é preciso alguém que tenha a confiança do mercado e é preciso de uma transição rápida também, para não perder o time.
Exatamente, uma transição rápida, e a manutenção. No mínimo, a manutenção dessa equipe econômica com carta branca vai trabalhar. Para o meu gosto pessoal, eu gostaria do Henrique Meirelles, mas não precisa ser ele. Um nome que pacifique o meio político e que mantenha a equipe econômica com carta branca para fazer o que o Brasil precisa, já seria o suficiente para que a gente consiga encurtar esse período de estresse que nós vamos viver, né, nesses próximos tempos.
Muito bem. Bom, vamos ao agronegócio. Aparentemente, a alta do dólar deixou alguns produtores felizes, principalmente aqueles que exportam. Como é que a gente pode entender? Esse dólar vai realmente subir? Esse dólar pode chegar realmente a R$ 4, como a gente já vem ouvindo aí algumas pessoas dizer. E esse dólar é só benefícios?
Alexandre, primeiro vamos nos concentrar no câmbio, né? O dólar pode ir a 4? Pode. E a 5? Pode? Pode. 6? Pode. 10? Não tem limite para o dólar. Ele pode subir aonde for. Agora, eu quero trazer o produtor, o nosso internauta, para refletir. Quando o câmbio foi a R$ 4,19, ou seja, passou de R$ 4, nós tínhamos um ambiente político muito ruim. Hoje nós temos um ambiente político muito ruim. Entretanto, nós tínhamos o Brasil na beira do abismo, aonde ele ia cair num abismo, e nesse abismo seria a pior depressão que ele ia enfrentar na sua história. Ou seja, a economia estava virada para baixo. Eu tinha uma projeção de inflação de 11% no ano. Hoje é menos de 4. Eu tinha um juro subindo, hoje eu tenho um juro caindo. Eu tinha uma confiança do empresário e do consumidor em níveis recordes negativos, hoje elas estão em recuperação. Eu tinha depósitos à vista, depósitos em poupança, tudo em quedas dramáticas e recordes. Hoje nós estamos recuperando essas posições, ou seja, o cenário político é parecido com o dos R$ 4, o câmbio, mas o cenário econômico não. Então eu não apostaria que a gente vá chegar hoje. Eu não apostaria que a gente vá bater 4 de novo, porque eu acho que hoje não há elementos para que a gente possa afirmar algo nesse sentido. Mas a gente pode sim chegar. Mas ainda não acho que a gente não deve contar com essa possibilidade. O câmbio só vai rumar em direção a um R$ 4 mais uma vez, se a nossa economia também der sinais de enfraquecimento, também der sinais de que ela vai ir muito mal. Mas para isso a gente precisa da combinação de fatores políticos que já estão dados com fatores econômicos que ainda não estão dados. Então, eu acho que afirmar que ele vai a 4 hoje é muito cedo. Eu não estou apostando nisso nesse momento.
Mas dá para dizer
Mas que
que.
pode, Pode, claro que
Mas
pode.
dá para dizer que, diante da atual circunstância, a gente tem um novo patamar de dólar no Brasil?
Não há dúvida disso, Alexander. Nós temos um outro patamar. E para descer desse patamar, vai ter que sair muita notícia boa na economia,
É, né?
porque os indícios são muito fortes. Esse processo, pelo jeito, eu não ouvi os áudios ainda, e eu quero ouvir os áudios. Mas o STF não tomaria as ações que tomou se ao ouvir já não tivesse ficado estarrecido com os áudios. Então, é possivelmente sim, a gente vai enfrentar uma crise política muito forte e isso mantém o câmbio num patamar mais elevado. Só que assim, ó, às vezes o produtor olha só para o que ele está ganhando e ele torce para que tudo dê errado, para que o câmbio suba. Olha, vamos ter cuidado com esse pensamento. Primeira coisa que eu pergunto para o produtor que está feliz com o câmbio: já comprou fertilizante para a safra 18? Ah, não comprou? Pois é, deveria hoje de manhã ter comprado, porque a suba do câmbio, a certeza que nós temos é o aumento do custo. O aumento porque o que acontece? O custo sobe com o câmbio e cai com o câmbio. Ou melhor, o preço das nossas commodities sobem com o câmbio e caem com o câmbio. Agora, o nosso custo de produção, ele sobe com o câmbio, como quem sobe de elevador, e quando desce, ele vai descendo de escada, bem devagarinho. Então, hoje mesmo, de manhã, nós fizemos uma pesquisa. As empresas que vendem insumos, todas que nós consultamos com negócios fechados, ninguém está fazendo negócio nenhum. Sujeito que comprou um fertilizante, comprou um agroquímico, sei lá, que chegou no porto há mais de mês, que comprou com outro câmbio, não está vendendo esse produto hoje, porque está esperando ver o que vai acontecer com o campo para vender mais caro. Então, quer dizer, eu aumento a minha receita? Sim, mas eu aumento também meu custo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o principal consumidor dos nossos produtos são os brasileiros. A gente exporta o excedente, mas o grosso fica aqui. O brasileiro está com um nível tão ruim da nossa economia que o consumo dos alimentos caiu de maneira generalizada. Estamos aumentando nosso custo, estamos com dificuldade de repassar esse custo para frente por conta da crise econômica. Então, quer dizer, a crise econômica, embora eu consiga medir perfeitamente o impacto que o câmbio me causa no preço, o impacto positivo, mas eu tenho várias coisas negativas que eu não paro para pensar. Outra coisa, nós estávamos trabalhando para uma queda na taxa dos juros do Plano Safra, porque a taxa de juro vinha caindo, tinha espaço para se fazer. A curva futura dos juros era para baixo, agora é para cima, porque com o risco nós viramos a curva do juro. Nós vínhamos com o juro caindo, agora ele vai no mínimo parar de cair. Então, quanto custa isso? Quanto custa pegar dinheiro mais caro? Quanto custa todas essas operações de crédito que a gente faz com o sistema financeiro ficando mais cara? Ah, eu consigo ver os R$ 2, R$ 3 na soja mais caro, que me beneficia, tá? Mas eu consigo ver o quanto eu estou perdendo por pegar crédito mais caro, pela redução do consumo, por todos os problemas que isso me causa. Outro problema, infraestrutura. Nós sabemos que sem dinheiro privado nós não vamos ter uma infraestrutura boa. Pagamos recordes de gastos de frete justamente por não ter infraestrutura. Sem o privado nós não vamos fazer. Privado, neste ambiente, não investe. Estrangeiro, nós precisamos do recurso internacional. Quem é o estrangeiro que vai investir num país assim, que tá enfrentando todas essas coisas? Então, estamos adiando mais uma vez a melhoria nos nossos na nossa infraestrutura. Regras trabalhistas: 98% das ações trabalhistas do mundo, veja só, 98% das ações trabalhistas do mundo todo ocorrem aqui no Brasil por causa dessa lei trabalhista arcaica que nós temos. Graças a Deus, ela vinha mudando. Será que ela vai continuar? Reforma da Previdência. Previdência é o ponto negativo das finanças públicas brasileiras. Nós precisamos consertar isso aí. Já não sei mais. A MP do Fundo Rural, que resolvi o passado, será que vai sair agora? Não sei. Então, tudo bem, eu posso ter uma vantagem, e vamos ter uma vantagem, temos que aproveitar a vantagem, na taxa de câmbio para fazer bons negócios, com o nosso produto. Mas não nos esqueçamos que também tem todo um lado que não é bom. O bom é a gente ganhar dinheiro com soja, com milho, com arroz, com trigo, com gado, com cana, com algodão, com café, com as coisas que a gente produz. E não com o câmbio. Ganhar dinheiro com o câmbio é coisa do especulador. Porque nós, a gente ganha de um lado, mas perde do outro. E geralmente, quando faz o balanço bem feito, o resultado é negativo.
Muito bem. Crédito caro, redução do consumo, queda de investimento, consequentemente influência aí na infraestrutura que encarece o custo, aumento do custo de produção, paralisação das medidas que tem a ver aí com a agricultura, são apenas alguns fatores que eu acabei anotando aqui e que contrapõem a essa história de vantagem com o câmbio mais alto, né,
É,
Antônio?
o câmbio mais alto é bom por um lado, inegavelmente, é claro, vamos aproveitar então para fazer bons negócios com esse câmbio, mas não vamos pensar que só tem lado bom. Não, tem um lado ruim também. Tem um lado ruim que isso o produtor, que é um empresário, produtor que tem consciência da sua importância, da fragilidade do seu negócio, tem que ter essas coisas muito bem claras na sua cabeça até para poder fazer bons negócios. Hoje meu telefone, evidentemente, não parou de tocar um minuto. Era WhatsApp, era telefonema, as pessoas me perguntando: Antônio, o que que eu faço? Aí, vendo a minha soja, não vendo a minha soja, espero, faço. Eu digo: olha, quanto tu vier fazer com a tua soja, até a gente pode conversar, mas antes eu quero saber o seguinte: tu já ligou para comprar fertilizante hoje? Tu tá preocupado em vender a tua soja? Tá, mas e com o teu custo, tu tá preocupado? Não dá para deixar se preocupar com o custo depois. Se a tendência subir, eu tenho que me preocupar em comprar imediatamente as coisas que sobem com a taxa de câmbio, que sobem com a tendência. Agora, a minha soja, eu posso esperar até amanhã, 2 dias, não vai mudar muita coisa. Agora, no meu custo, pode mudar muita coisa, porque a reprecificação ela é muito pesada, então vamos olhar para o custo nesse momento e vamos pensar na soja daqui 2 dias, 3 dias.
Duas perguntinhas aqui para você dos internautas, Antônio. O Francisco Lima Neto, de Curitiba, no Paraná. Boa tarde. Existe um ranking sobre a possibilidade de renúncia do presidente Michel Temer? Ele agradece aqui e parabeniza pelo programa. Obrigado, Francisco.
Francisco, grande abraço. Olha, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, se tem um ranking, imagino que ele queira saber qual é a
Sobre a
chance dele
renúncia, de
renunciar.
renunciar ou não, é.
Eu sinceramente, eu não sei qual é a chance que ele tem de renunciar. Agora, o que eu sei é que as coisas estão complicadas. Eu estou acompanhando aqui a minha tela, onde tem várias notícias, não param de sair coisas ruins. Do meio político. O Temer tem várias razões para não renunciar, inclusive salvar a própria pele, ou no mínimo salvar a pele daqueles que o cercam, né, os principais ministros, que estão bastante enrolados com a Lava Jato, e que aí na primeira instância pode não ser uma boa para a estratégia de defesa deles. Mas ao mesmo tempo ele não tem a força política de um candidato eleito pelas urnas ali o seu nome, né? E o PMDB todos nós conhecemos, todos nós sabemos que ele não bota candidato a presidente da República, entra sempre de vice, sempre pelos lados. Não é por acaso, né? Porque eles não costumam muito se defender, morrer uns abraçados dos outros, como faz o PT, por exemplo. O PSDB também não. O PSDB todo mundo sabe que é Alckmin, Serra, Aécio, eles têm uma boa relação pela imprensa, mas na verdade a coisa não é assim. Eles disputam cada pau. Tanto é que não fazia nem 10 horas que tinha saído essas denúncias todas do Aécio e o pessoal já tinha tirado ele da presidência do PSDB.
Foi.
Então, eu não acredito que ele tenha capital político para se manter por muito tempo. Agora, mais uma vez, não adianta tirar o Temer sem ter uma alternativa que seja melhor. Não adianta tirar o Temer para voltar o Lula. Se voltar o Lula, o câmbio provavelmente vai ir a 4, quem sabe até passar de 4. Sim, mas ele vai começar a aprender juiz, vai começar a aprender promotor, vai começar a aprender jornalista. Nós vamos ter uma ditadura do proletariado, vão ficar igualzinho à Venezuela. Em que país o produtor quer morar? Num país que o câmbio é 4, ele vende soja mais alto, mas sai da porteira é Venezuela? Ou ele quer viver num país que o câmbio não é 4, é 3,50, 3,30, ele consegue se defender, mas ao mesmo tempo ele abre a sua porteira, sai e é um país desenvolvido, ou próximo de ser desenvolvido. Que país que nós queremos viver? Eu não quero viver num país como a Venezuela.
Olha aqui uma provocação do Silvio, lá de Lucas do Rio Verde. Ele lembra aqui que o Meirelles era o capitão do JBS. E se ele tiver envolvido, Antônio da Luz?
Se ele tiver envolvido, Silvio, esquece tudo que eu disse. Porque o que eu estou trazendo aqui é que o Henrique Meirelles, ele tem participações em várias empresas, ele é um cara super consultado, ele é um sujeito que presta consultoria prestava, né, antes de assumir o cargo, para ele, empresas brasileiras e estrangeiras, e eu acredito, até este momento, que ele é um sujeito que fez lá o seu trabalho, assim como eu faço o meu, enfim, a gente presta serviço para as pessoas, mas a gente não se responsabiliza com o que elas fazem depois, o que elas fazem por debaixo dos panos. Agora, o Henrique Meirelles é um sujeito que ele tem uma característica que me agrada. E é nisso que nós temos que focar. Não é no nome, é na característica. É uma característica que transita em polos opostos e, ao mesmo tempo, passa para o mercado credibilidade. E é um cara que é capaz de fazer na economia aquilo que está escrito nos livros. Então, este sujeito com esta característica agrada para o fato do Brasil não entrar mais uma vez numa depressão econômica. Agora, até que surja alguma coisa concreta contra ele, que hoje não tem nada, até que surja uma coisa concreta com ele é um bom nome. Mas nós vivemos no Brasil, onde o honesto de ontem amanhã pode não ser. Então, mesmo que não seja ele essa figura, eu acho que a característica tem que ser importante. Então tá, Silvio, não é o Henrique Meirelles, então, é a Carmen Lúcia. Ou é, sei lá, eu quem? Alguém de peso político e com trânsito em todos os lados, para que a gente consiga fazer as coisas que o Brasil precisa que sejam feitas. Mas mantém uma equipe econômica lá, sólida, robusta. Ah, mas o Henrique Meirelles, de repente, pisou numa casca de banana lá com o JBS. Tá, tudo bem. Tira o Henrique Meirelles, bota o Armínio Fraga, bota o Gustavo Franco no lugar. Vai continuar tudo da mesma cor, do mesmo jeito, para cima e bem. É isto que a gente tem que focar. Lembra, nós podemos sim nos enganar com o Henrique Meirelles, mas a gente tem a certeza que só tirar o Temer pode ser aceitar a volta do Lula. Que seria um desastre. Bom, aí é para começar a mandar currículo para fora do país, aí é para ir embora, né? Não tem
Olha aqui,
condição.
Antônio, o Eduardo Lima Porto, lá de Porto Alegre, aí de Porto Alegre, ele diz o seguinte: excelente entrevista com Antônio da Luz, como economista envolvido no setor, compartilho totalmente com o posicionamento dele, principalmente no que se refere ao comportamento do câmbio e o reflexo sobre os custos de produção. O produtor está muito preocupado sempre com o preço e desconsidera custos diretos, juros e a lucratividade do negócio.
Eu não conheço ele, mas ele certamente é uma pessoa da área de gestão. Ele está pensando com cabeça de gestor.
Muito bem. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É óbvio que a gente tem que entender ou acompanhar os desdobramentos de toda essa situação. É apenas o dia seguinte de uma tempestade aí que aconteceu. Enfim, está todo mundo sem saber o que vai acontecer. E o produtor rural também está correndo atrás de informações. Mas eu acho que essa sua participação aqui nos ajudou a entender um pouco mais de como imaginar ou de como ter um cenário aí para o futuro do Brasil. Obrigado por enquanto, Antônio. A gente volta a conversar em outra oportunidade para atualizar essas informações diante dos acontecidos daqui para frente, tá certo?
Nós agradecemos, Alexandre. Um grande abraço, uma boa tarde para todos.
Valeu, abraço para você. Tá, então, Antônio da Luz, economista da Farsul, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas, falando e insistindo aí da necessidade de uma transição rápida é ir com uma pessoa que seja de confiança política, de confiança do mercado, para que todas as conquistas que a gente teve até esse momento, que não foram grandes, mas foram positivas, não se perca aí com uma situação dessa que a gente está vivendo nesse momento, tá certo? Fica a dica para você e fica a dica também sobre essa variação do câmbio. Será que é uma boa mesmo ter câmbio, o dólar voltando aos R$ 4? Pare e pense um pouquinho sobre, reflita um pouquinho sobre essa situação. Daqui a pouco a gente volta para falar justamente sobre essa situação em Brasília, o futuro do agronegócio. A gente vai ter aqui com a gente o professor Roberto Rodrigues. É só um instantinho, na sequência, o professor Roberto Rodrigues já estará aqui com a gente.